como eu nunca volto atrás na minha palavra, tá na hora de continuar o meu caminho ninja e continuar falando de Naruto, Exame Chunin, no Kitsune da Semana. Kitsune, e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente, de uma obra diferente, que pode ser de qualquer coisa. Animes, séries, quadrinhos, literatura, cinema, games. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você gosta de um podcast? Você gosta do meu trabalho aqui no Kitsune da Semana? Então saiba que ele só é possível graças ao financiamento coletivo, graças ao apoio dos ouvintes do podcast no Catarse. Sem vocês, apoiadores, este podcast não existe. E se você quiser ajudar esse podcast a continuar existindo, clica no link na descrição desse podcast em catarse.me/kitsune_da_semana para você participar do nosso Discord, poder mandar os seus comentários para eu ler aqui eles no ar. Então clica no link e, por favor, apoie o podcast. Ou se você quiser apoiar de outras maneiras, manda um e-mail para mim, leokitsune@gmail.com, para você também comentar o podcast através do e-mail. Você pode também mandar presente para mim, eu fico feliz. Assim, podcast não depende do presente, mas eu gosto. Então manda, caixa postal tá na descrição. É legal, gente, é legal. Vamos pro podcast. Pois bem, vamos continuar aqui a minha jornada com Naruto. E eu já falei algumas vezes qual é a minha relação com Naruto. Eu nunca fui fã de Naruto, mas eu tive um período em que eu respeitava Naruto. E o meu respeito por Naruto vai aumentando depois dessa fase aqui que eu vou falar. Na real, tem um trecho aqui depois desse podcast que eu meio que nem lembro direito, e aí eu mais ou menos começo a lembrar quando começa lá o resgate do Sasuke e tudo mais. Mas eu lembro que o começo de Naruto nunca foi uma parte que me conquistava muito. E o próprio Exame Chunin já era um negócio que me dava um pouco de preguiça, sinceramente. Porque o Exame Chunin, talvez eu tenha visto ele já numa fase... Sabe quando você passou todo o seu começo de contato com anime e mangá acostumado com shonen de luta? E depois você passa por uma fase de, porra, mas eu já vi tanto shonen de luta. Sempre acaba passando por essa fase. Depois você volta um pouco, ah, não, é confortável, é bacana. Aí você gosta e volta a respeitar um pouco mais o shonen de luta. Talvez... eu tenha visto, lido, né? Porque eu nunca vi o anime. Talvez eu tenha lido Naruto pela primeira vez na minha fase de canseira de shonen de luta. E aí o Exame Chunin era muito mais do mesmo pra mim. Então eu tô aqui pra reavaliar a minha relação com Naruto e ver se eu passo a gostar mais de Naruto, passo a gostar mais do Exame Chunin e se eu passo a conectar melhor os pontos, né, do Naruto. O Exame Chunin é uma das fases mais icônicas de Naruto. Não tem jeito... É um dos períodos em que mais coisas lembradas para sempre acontecem, como, por exemplo, a maior contribuição de Naruto para a cultura otaku mundial, que é Rock Lee vs Gaara, AMV ao som do Linkin Park. E assim, sem brincadeira, é uma das coisas mais icônicas, as pessoas lembram muito, e assim, isso faz parte, de fato, da construção da cultura otaku. O AMV é parte da construção da cultura otaku, então essa junção dessa estética, dos gostos estéticos do otaku, junto com um dos momentos que definiram parte do que o otaku corriqueiramente mais gosta, que é uma boa animação de cena de luta... Essas coisas convergem para fazer com que Naruto seja um dos mais importantes animes, principalmente, para a construção da cultura otaku mundial. Não é à toa que Naruto, para a construção do anime no mundo, é mais importante do que One Piece. One Piece é um mangá superior, One Piece é um mangá mais importante para os mangás no geral, principalmente no Japão. É o maior mangá da história dos mangás, mas assim... Para a construção da penetração de anime e mangá ao redor do mundo, você tem Dragon Ball e tem Naruto e One Piece só agora, que está realmente ganhando força mundial. E esse AMV é muito importante, não é nem brincadeira. E é uma belíssima cena, principalmente no anime. O mangá, a luta é um pouquinho mais fraca, vamos admitir aqui. Esse trecho que todo mundo gosta, que tem no AMV, que tem a luta lá do Rock Lee girando e batendo. No mangá são umas duas ou três páginas, não é lá nada demais. Mas é legal de qualquer forma. Só que essa parte do Exame Chunin, nessa minha leitura, eu passei a reparar num negócio que eu achei interessantíssimo. O Exame Chunin é um grande arco de construção de mundo e construção de conceitos e apresentação de personagens, etc, etc, de Naruto. Óbvio, várias das coisas que são importantíssimas para a gente entender o funcionamento de Naruto a partir de agora são introduzidas no Exame Chunin e mais um monte de personagens. Porque nos primeiros 4 volumes você tem Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi e só. É um grupinho ali, forma bem esse grupo, tirando a Sakura, porque o mangá do Naruto e Masashi Kishimoto realmente não gostam da Sakura, e eu já vou falar mais disso depois. Mas assim, o Kakashi é bem construído, o Naruto é bem construído, e o Sasuke principalmente é muito bem construído. Depois ele expande, aí vai apresentando vários outros times, vários outros trios, né? E inimigos, e outros países e tudo mais, e clãs. Tudo isso é construído neste arco de Naruto. Só que eu acho muito interessante como o arco Chunin meio que prepara 2 mangás. Ele prepara o que Naruto como obra é e prepara o que Naruto como obra não é. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu cheguei a essa conclusão nessa leitura do Exame Chunin. Vamos ver se eu consigo explicar o que eu quero dizer. Não é tão complicado assim. Não é, uau, que hot take maravilhoso, Kitsune, que gênio! Não é um hot take genial, mas é um hot take esforçado. Vamos lá. Exame Chunin aqui a gente está cobrindo do volume 4, na verdade volume 5, né? Acho que acaba o volume 4 antes do Exame Chunin. Aí o volume 5 já tem lá eles sendo recomendados pelo Kakashi, etc, etc. Conhece o Rock Lee lá naquela cena da inscrição. Então a gente tem aí do volume 5, que eu acho que é o capítulo 30 e pouco, 34, 35, até o capítulo mais ou menos 114 ou 115 do volume 13, ok? São quase 9 volumes aqui que a gente está cobrindo, certo? No fim das contas, não é tanto conteúdo, entre aspas, porque é muita apresentação de vários personagens, mas também é muita luta. Não é tão denso assim. Tem muitas lutas que tomam muitos capítulos e volumes quase inteiros, assim. Mas são 9 volumes. Todas as fases do Exame Chunin, até ele ser interrompido pelo começo do ataque do plano lá, do Orochimaru com a Vila da Areia e tudo mais. Então a gente está indo até aí. Até o meio da luta, a luta interrompida entre o Gaara e o Sasuke. Então a gente tem aquela primeira fase do exame que é numa sala de aula, depois a gente tem a floresta, depois a gente tem as lutas preliminares, eliminatórias, e depois a gente tem um período de buffer ali que eles passam 1 mês treinando e a introdução do Jiraiya, e depois as lutas principais naquela arena, que tem o Naruto contra o Neji, tem o Shikamaru contra a Temari, tem o cara dos insetos lá, Porra, como é que eu esqueci o nome do cara dos insetos, sendo que eu gosto do cara dos insetos? Puta que pariu. Shino Aburame. Ou Aburame Shino. Qual é o primeiro nome dele? Qual é o sobrenome? Eu não sei mais. Que não acontece, né, contra o cara do boneco. E aí, o Sasuke versus Gaara. Então, obviamente, a gente já começa por aí. A primeira coisa que é muito importante para a preparação do que vai ser Naruto a partir de agora são esses personagens. É muito personagem que vai ser vital, ou mais ou menos, para o desenvolvimento de Naruto, assim. Principalmente os outros times, né? O Neji, o Rock Lee, o Gaara, o Shikamaru, principalmente, né? Curiosamente, o Shikamaru é um dos mais importantes personagens ao longo do desenvolvimento de Naruto e é aqui que ele é apresentado. Eu falo isso assim, dessa maneira, porque eu acho que os anos e anos e anos da relação muito positiva e muito pessoal que as pessoas têm com Naruto, que eu não tive, né? Eu não tenho essa memória afetiva com Naruto. Naruto não é um anime formativo pra mim. Então, eu consigo ter uns 2 passos pra trás e uma visão de fora e, olha, parece arrogante da maneira que eu tô falando. Eu juro pra vocês que não é. Desculpa se parece. Mas olhando de fora, eu consigo meio que separar e, tipo, tem personagem que não é tão importante assim e parece que vai ser. O próprio Neji, Neji Hyuga, é um personagem bem pouco importante para o desenvolvimento da trama de Naruto a partir de agora, sabe? Mas todo mundo é introduzido nesse momento. E muitos conceitos importantíssimos são apresentados nesse momento também. Principalmente os outros países. É claro que a gente já tinha lá o negócio da... Não sei se era o país ou a Vila da Névoa, da Missão da Ponte, mas a geopolítica, e eu vou falar disso mais tarde também, mas a geopolítica de Naruto é apresentada ali, principalmente com o negócio da Vila da Areia, e também a questão dos clãs, a importância dos clãs, porque a gente tem, obviamente, o Sasuke e o clã Uchiha, mas aí a gente tem depois o clã Hyuga, então a gente começa a perceber que tem famílias e famílias, e aí até outras coisas, tipo, o próprio Shino tem a família dele, dos insetos, que é a técnica passada de geração em geração da família dos insetos. Então a gente sabe que existe esse conceito dessas famílias e de técnicas passadas pelas famílias e tudo mais. Então tudo isso é muito apresentado nesse período. Com tanta coisa para ser apresentada, corria-se o risco de não se desenvolver direito os personagens principais. É claro que o Kakashi, do quarteto principal, que foi muito forte para a gente nos primeiros 4 volumes, o Kakashi é um que sofre um pouco com isso, mas o Kakashi não é um personagem exatamente desenvolvido ao longo de todo o Naruto. Então, o que a gente conhece do Kakashi é isso. O Kakashi não vai mudar. Até onde eu tenho lembrança do final de Naruto, de todo o caminho até o final de Naruto, o Kakashi não muda. O Kakashi é o mesmo. Então, nisso tá certo, né? A gente pode questionar se é legal o Kakashi não ter desenvolvimento, mas o Kakashi já é um adulto, né? A gente tem um flashback dele. E aí a gente entende mais ou menos um pouco das motivações dele, um pouco do comportamento. Porque ele não tem motivação, ele não tem objetivo final. Mas a gente entende mais ou menos ele quando tiver um flashback lá na frente. Mas ele é o que ele é. Já o trio Naruto, Sasuke, Sakura, esse a gente tem que conversar um pouquinho. Eu vou começar pela Sakura. Eu já falei disso, né? Eu não falei? Será que eu falei no outro podcast? Que pra mim, a Sakura de Sakura Card Captors é Sakura, porque eu cresci assistindo o anime e eles falam Sakura, mas a menina de Naruto pra mim é a Sakura. Então eu tenho a Sakura e a Sakura na minha cabeça e são duas pronúncias completamente diferentes e pra mim tá certo. A Sakura do Sakura Card Captors pra mim é tipo Bulbasauro. Eu não vou aceitar que essa menina das cartinhas Clow seja chamada de Sakura. Que porra de Sakura? Agora a menina do Naruto, ela é Sakura. Enfim, a Sakura, ela continua sendo um problema em Naruto. Veja bem, ela é parte do trio principal. Ela é um dos 3 personagens principais de Naruto. Uma personagem com a qual a gente convive desde o volume 1. A gente vai terminar esse podcast aqui no volume 13. Em 13 volumes, Kishimoto usou essa menina para nada. Ele usou essa menina do jeito mais homem-adolescente possível. É um bagulho inacreditável a maneira como Masashi Kishimoto retrata essa personagem da Sakura. É um bagulho bizarro. Porque veja bem, eu já tinha falado no primeiro podcast que ela não faz nada em todo esse período. No período do primeiro podcast são 4 volumes, né? Antes do exame Chunin. Porque você tem ali o Kakashi de vez em quando falando que ela é a melhor aluna, que ela tem o melhor controle de chakra e tudo mais. Então ela tem esses bagulho, mas ela não faz efetivamente nada. Quando tem a luta na ponte, ela passa o tempo todo parada do lado ou na frente, digamos assim, entre aspas, protegendo o velho, mas ela não faz efetivamente nada. Quem faz coisas é o Naruto e o Sasuke. Quando vai começar o exame Chunin, você tem até o Kakashi sendo babaca de graça. De graça. É muito esquisito. Que, assim, não é nenhuma coisa que o mangá aborda como, sei lá, comentário sobre alguma coisa. É mais ou menos parte da motivação da Sakura. Mas o Kakashi olha pra ela e fala: ah, eu não quis falar que vocês tinham que se inscrever em trio, porque senão você ia se inscrever só pelo Sasuke. Então eu esperei vocês tomarem a decisão individualmente, mas eu achei que você não vinha, Sakura. Ele foi só babaca de graça, porque tratar mal a Sakura é meio que modus operandi da narrativa de Naruto mangá. Aí você tem a parte do exame da sala de aula, da prova, do negócio de colar, e ela é usada da maneira mais sem graça possível. Na verdade, ela não deveria ter passado nessa prova, porque ela não exatamente colheu informações, porque essa é uma prova de colher informações, né? E ela não colheu informação nenhuma, ela só sabia. A habilidade dela como ninja não foi medida nessa prova. Ela só passou porque ela estudava. Tudo bem, ela estudava, isso é bom. Mas não era esse o objetivo da prova. Então ela é usada da maneira mais sem graça possível. Aí você tem a floresta. E na floresta, ela continua não fazendo nada. Porque você tem um monte de coisa que o Sasuke é extremamente importante, o Naruto fica fora de combate, e aí você começa a hora da Sakura. Ah, ela vai fazer alguma coisa. E aí quando ela vai fazer alguma coisa, vem o Rock Lee. Então antes de ter o momento da Sakura, ainda tem o momento do Rock Lee. Aí quando ela vai fazer alguma coisa, você tem aquela coisa mais menina do ponto de vista do homem possível, que é ela lembrar de um flashback de rivalidade feminina e cortar o cabelo como símbolo de determinação, porque menina não pode ser forte e habilidosa e também vaidosa. Como ela era vaidosa, ela tem que deixar de ser vaidosa. E mesmo assim ela não faz nada. E aí você tem depois a luta dela com a Ino. De novo, mais um flashback da relação de rivalidade feminina dela com a Ino, com o Sasuke como pivô, porque o Sasuke é extremamente importante em todo esse período. E aí você tem outra coisa que eu acho extremamente esquisita sobre a Sakura, que é, quase todo mundo tem alguma coisa que define o personagem, principalmente como técnica de luta. Até a Ino tem. A Ino tem a técnica de possessão lá, de domínio mental. O Shikamaru tem o jutsu de sombra. O Choji tem o jutsu de ficar gordo, mais gordo. O Neji tem o bagulho do Byakugan. O Rock Lee tem o Taijutsu. Todo mundo tem alguma coisa que define, assim, um gimmick, digamos assim. Qual é o da Sakura? Tipo, ela é estudiosa e ela tem um domínio muito bom de mais ou menos tudo do que é básico. Tanto é que no começo da luta dela com a Ino olha e fala, porra, mas você vai usar esses jutsus? Você tá achando que isso aqui é prova da escola? Prova da academia de ninja? Não, caralho, né? Então ela não tem nada de especial, ela não tem nenhuma técnica especial dela. E aí as duas se eliminam numa luta meio merda e elas passam o resto do tempo falando sobre os homens. Tem uma hora nesse período depois das lutas preliminares, antes, naquele mês, né, entre as lutas preliminares e as lutas principais, que até o Rock Lee, que provavelmente não ia nem poder andar de novo, estava treinando, e elas estavam sentadas colhendo flores e pensando nos meninos, e pensando em tipo, por que que os meninos se forçam tanto? E a Ino fala, eu não sei, eu também sou menina. Tipo, tem um trecho desse negócio que eu estava lendo, eu estava com a Ana perto. E aí eu olhei, eu achei muito engraçado e horrível, e comentei com ela, que é um trecho em que o Naruto quer mijar na floresta, e a Sakura fala, ai, sai, sai daqui, não fica na minha frente, não quero olhar essas coisas, não. E a Sakura por dentro fala, mas se fosse o Sasuke, eu queria. Eu comentei isso com a Ana olhou pra mim e falou, quantos anos tinha esse autor quando escreveu esse negócio? E tipo, realmente, de vez em quando, principalmente na relação dele com a Sakura, parece que o cara tinha 15 anos de idade escrevendo. É muito esquisito. Então você tem 13 volumes em que a única coisa mais característica da Sakura é que ela tem a Sakura por dentro. Que inclusive tem um uso muito criativo, que é naquele negócio de domínio mental. A Sakura por dentro consegue rechaçar o domínio mental da Ino. E finalmente a Sakura por dentro é usada para alguma coisa. E é criativo e interessante. Acabou. É o único momento da Sakura em todos os 13 primeiros volumes de Naruto. É inacreditável o quanto essa menina não é usada pra nada. Eu já vou falar mais disso, mas tipo, Naruto, o mangá, é fascinado com o Sasuke. Fascinado. E a Sakura, ela é só mais uma coisa, mais um canal pelo qual a obra Naruto precisa falar do quanto o Sasuke é incrível o tempo todo. É a maior função da Sakura. O Naruto é outro que eu acho um pouco desinteressante na maior parte do tempo. Eu acho que é estranho. Eu começo a achar estranha a maneira como o mangá usa o Naruto, sinceramente. Porque o Naruto, o mangá, é foda ficar falando porque a porra do nome do mangá é Naruto, né? Caralho. Por que essa porra desse mangá não chama tipo Ninja Wars pra eu poder falar que Ninja Wars usa Naruto em vez de Naruto usa Naruto? Que saco. É isso, eu vou instituir agora que o nome dessa merda desse mangá é Ninja Wars, ok? Então, Ninja Wars às vezes parece um pouco confuso com o seu próprio tom, porque ele quer ser um shonen de luta clássico, né? Às vezes eu fico até achando que o Kishimoto, o que ele queria mesmo era fazer uma coisa com um tom mais próximo de um Tokyo Ghoul da vida. Ele é meio que o adolescente Ed sombrio. O Kishimoto como autor, eu digo, é o adolescente Ed sombrio. Então o que ele gosta mesmo é desses personagens, é do Sasuke, é do Gaara, que tem um lado sombrio, monstruoso dentro de si. Uau! Só que ele ao mesmo tempo também queria fazer Dragon Ball. Então ele não pode colocar o Kaneki de personagem principal, ele tem que colocar o Goku. Então ele fez um Goku. E aí o tom às vezes fica um pouco esquisito pra mim. Porque ele precisa fazer o humor, mas ele usa o humor com o Naruto de um jeito meio esquisito, que você precisa mostrar ele como burrão o tempo todo, e o fato de ele ser burrão faz com que ele seja altamente incompetente por boa parte do tempo, ao mesmo tempo que ele quer mostrar que o Naruto está evoluindo e está ficando cada vez mais criativo e imprevisível. Só que ele não deixou de ser um burrão. Então, pra mim, tipo, eu sei que existe uma evolução e o Naruto vai deixando de ser burrão com o tempo, mas nesse momento tá num limbo meio estranho, em que, pra mim, parece meio esquisito, parece que não casa os momentos em que ele é altamente burro e incompetente e depois, numa luta, ele é meio que genial. Ele é meio que mais criativo do que todo mundo. Mas ele também faz o uso de um humor que, tipo, não é o tom do mangá, sabe? O mangá não é bom nisso. Por exemplo, quando ele tá lutando com o Kiba e ele ganha com um peido. Que é o tipo de coisa que Dragon Ball faz. Tipo, torneio de artes marciais, o Bactéria lutando com o Kuririn. Porra, essa luta é genial. Genial. Eu li recentemente de novo. E vai tomar no cu. Que bagulho. Nossa, que cena perfeita. O Kuririn com Bactéria e o Kuririn no meio da luta percebendo que... Não, peraí. Eu não tenho nariz. Porra, é foda. É foda demais. É foda demais. O Naruto vencendo com um peido não funciona da mesma maneira pra mim. Porque Naruto mangá, Ninja Wars, né? O nosso mangá Ninja Wars, não é um mangá cômico como é Dragon Ball. Pelo menos antes de ele virar um grande épico de lutas contra alienígenas. Dragon Ball é um mangá cômico, é um gag mangá. E o Kishimoto não tem o timing cômico do Toriyama. Então é muito esquisito você ver o Naruto no começo desse Exame Chunin. Ele vai meio que passando ou na sorte ou na força de vontade. Tipo, ele basicamente não passa no exame da espionagem lá na sala de aula. Mas aí depois ele faz um discurso e acaba passando. E aí quando ele vai pra floresta, primeiro ele perde do Rock Lee. Acho que uma primeira luta lá, do nada, ele vai pra cima do Rock Lee e perde. E depois ele perde pra dois ninjas num espaço de mais ou menos uns 20 minutos na floresta. Ele é desacordado muito rapidamente, ele é altamente incompetente em todo o período da floresta, basicamente. Então ele passa um bom período do mangá aí como um personagem razoavelmente desinteressante. Eu falei disso no primeiro podcast e eu continuei achando. Depois ele vai fazendo coisas um pouco mais criativas, a luta dele com o Neji é bem legal, por exemplo. Mas ele é um personagem altamente desinteressante, tipo, por que eu tô vendo a história desse cara? Às vezes eu fico achando um pouco isso lendo Naruto. Por que eu estou lendo o mangá chamado Naruto? Mas assim, uma coisa que está sendo preparada nesse período e que é essencial, essencial pro andamento do mangá e é, pelo menos, uma coisa que eu tenho que falar e que é extremamente consistente. Consistente, assim, o Kishimoto constrói isso e constrói bem e isso vai até o final. É o discurso no jutsu. E eu falo isso sem ironia, sem brincadeira e sem falar que, na verdade, é ruim. Não. O discurso no jutsu do Naruto é... Eu vou ler o mangá a partir de agora. Talvez a melhor coisa de Naruto. É o maior tema, digamos assim, um dos, ou pelo menos, se não o maior tema, a maior ferramenta pela qual a gente vê o tema de Naruto. É o fato do Naruto Uzumaki ser uma espécie de líder carismático natural. Porque você já viu isso ali no comecinho dele com o Konohamaru, depois com aquele menino da ponte, e aqui ele continua... incentivando a Hinata, incentivando a Sakura, ele sendo um motivador até pro Sasuke. Tem vários comentários do Orochimaru falando que precisa separar o Sasuke do Naruto porque o Naruto tá influenciando demais o Sasuke. Então essa coisa do Naruto ter essa força de vontade dentro dele e influenciar todo mundo à sua volta e de achar essa ponte é até interessante quando você para pra pensar, Eu não sei o quanto Kishimoto realmente pensou nisso como tema, mas como resultado final, o fato de o mangá começar com a ponte Naruto é muito poético, bonito e coerente, e coeso com o mangá. Porque é isso que o Naruto faz, ele está eternamente criando pontes com as pessoas. E isso é consistente, e isso acontece aqui o tempo todo. Até na prova da escola, da sala de aula, da espionagem ali, da coleta de informações, o Naruto passa ao fazer um discurso que faz com que a chama do coração das pessoas se acenda, né? Será que eu tô lembrando errado? Eu acho que tem isso, né? Então isso é extremamente importante para a caracterização do Naruto, e isso é consistente ao longo de todo o mangá. Mesmo assim, eu ainda acho estranho. Porque assim, ele tem essa personalidade forte e ele tem a raposa de nove caudas. Então você já teve aquele momento de ele perder o controle e virou a raposa, beleza. Mas como técnica, como tipo, olha que coisa legal que o Naruto faz, ele só tem os clones. Que não são tão visualmente interessantes assim. O Naruto não é um personagem visualmente interessante, pra mim, como design. Ele não tem técnicas tão legais, ele não tá usando o Rasengan ainda. Então ele só tem o bagulho da raposa que agora mais ou menos começou a aparecer, um pouco mais consistente, e só. Ele é um personagem bastante desinteressante do ponto de vista de eu quero ver esse cara na minha frente, eu quero ver cenas com o Naruto. Eu não quero ver cenas com o Naruto. Inclusive, quanto menos cenas com o Naruto tiver, melhor pra mim, por enquanto. Mas eu acho que isso é consequência do fato de que Masashi Kishimoto e seu mangá Naruto é fascinado por Sasuke Uchiha. Ao ponto de, às vezes, eu ficar me perguntando por que eu não tô lendo o mangá chamado Sasuke? Por que esse mangá chama Naruto? Devia se chamar Sasuke. E isso é uma das coisas que o Exame Chunin prepara muito bem. Porque todo o Exame Chunin é concentrado, é focado na figura do Sasuke. Quando começa a inscrição, o foco do Rock Lee é o Sasuke. E aí depois tem o fato de que o Sasuke é o gênio dessa geração, assim como o Neji era o gênio do ano anterior. Quando eles vão para a floresta, tem o Orochimaru. E isso é uma das coisas que esse trecho do Exame Chunin já está preparando bastante. Essa briga pelo Sasuke é uma das coisas mais importantes de toda a obra. Tipo, o maior tema de Naruto, do mangá Naruto, quer dizer, se não o tema, mas a força motriz, a coisa que move a trama do mangá Naruto é a luta pelo coração do Sasuke. Então todos estão lutando pelo Sasuke. O Sasuke é um pivô de tudo. Então isso já começa no Exame Chunin, com o Orochimaru se infiltrando no Exame Chunin para ir atrás especificamente do Sasuke. Ele tem lá todo o plano dele, que isso também é uma coisa muito importante estabelecida pelo Exame Chunin, essa coisa do plano do Orochimaru e da importância do Orochimaru historicamente. Então você tem o Orochimaru indo atrás do Sasuke a partir desse momento. E todo o resto da trama está em volta do negócio do selo, que está no pescoço do Sasuke, do Jūin, né? O bagulho lá que desperta o poder e tudo mais. E o quanto o Sasuke vai perder o controle, e os caras do som estão atrás do Sasuke, mas na verdade eles são apenas peões no plano do Orochimaru, porque o importante é o Sasuke. E aí depois tem a primeira luta, e aí o Sasuke é mandado embora, porque ele lutou até o limite dele. Aí depois todo mundo fica na expectativa da luta do Gaara com o Sasuke, e o Gaara fica maluco porque quer lutar com o Sasuke, ao ponto de que você tem, nas lutas finais do Exame Chunin, você tem uma luta do Naruto com o Neji, que é uma luta boa, uma luta interessante, e aí depois você tem a luta do Shikamaru, que é uma das que eu mais gosto, acho muito legal, e aí quando chega o Sasuke tem uma expectativa, tipo, a luta do Sasuke com o Gaara é uma das coisas que o mangá mais se concentra em criar o hype. E quando ele chega, é uma chegada triunfal de protagonista. É uma chegada de Goku chegando do além para lutar com Vegeta. Nesse ponto do mangá, o Sasuke é basicamente o protagonista. Ele só não é o protagonista. Ele é tipo a coisa mais importante. O elemento mais importante, mais bem construído, mais hypado, mais comentado. Todo mundo fala do Sasuke o tempo todo. Mas ele só não é o protagonista de verdade porque eu realmente acho que o mangá Naruto é mais fascinado pelo Sasuke como conceito do que como personagem. Porque Ok, vamos lá. Vamos entender e obedecer um processo. A primeira coisa que a gente vê é o Sasuke falando que ele quer matar alguém. Ele tem a porra da vingança dele. E depois você tem o processo da criação de amizade, que agora, nessa leitura, eu não sei se eu cheguei a falar disso mais claramente no primeiro podcast, mas assim, naqueles primeiros 4 volumes, eu mais ou menos acredito na amizade Naruto e Sasuke. Eu acho que o mangá conseguiu mais ou menos eficientemente criar um laço entre eles. Então eu acredito na influência do Naruto e eu acredito na amizade entre os dois. Quando chega o Orochimaru e o Jiuyin, o negócio do pescoço, o Sasuke meio que quase muda de personalidade temporariamente. E eu vou conceder que, de fato, aquilo estava despertando um lado ruim do Sasuke. Só que depois disso, o mangá vai meio que tratando aquilo como uma verdade. O Sasuke é um vingador e ele fará de tudo para conseguir poder. É por isso que ele vai atrás de mim. Eu sei que ele vai me procurar, porque ele quer poder. Isso aqui sou eu fazendo a língua do Orochimaru. Vocês não estão vendo, mas eu estou realmente interpretando aqui. E eu acho que nesse ponto o mangá começa a ficar um pouco confuso com a caracterização do Sasuke, porque eu acho que ele quer as duas coisas ao mesmo tempo e eu acho que fica um pouco confuso. É mais ou menos o Naruto, que ele tem que ser burrão pra comédia, mas genial quando ele tem que ser cool na luta. O Sasuke estava indo por um caminho um pouco mais normal e ele dá uma guinada esquisita pra mim, que é justificada, tudo bem, é justificada pelo lore da coisa, é justificada por uma razão prática do Orochimaru interferindo, mas eu sinto na leitura que parece que o mangá tá indeciso. E o Sasuke, você não entende muito bem se aquele ímpeto vingador maldoso de busca pelo poder o tempo todo e vou fazer tudo, ir até as últimas consequências, é uma coisa que sempre esteve lá ou não. Sabe, eu acho esquisito. Eu realmente acho esquisito. Mais uma vez, antes que vocês mandem e-mails falando disso, primeiro mandem e-mails falando de qualquer coisa, fiquem à vontade. Mas isso aqui que eu tô falando é só uma impressão pessoal de leitura, que eu fui lendo o negócio de uma vez e pensando, pô, mas que esquisito isso aqui, né? Mas eu sei que tudo isso é muito bem explicadinho na prática. Eu sei, ok? Eu estou ligado. Eu só acho que dá um efeito de leitura esquisito. Mas o Sasuke, ele acaba sendo o pivô de muita coisa, ele é comentado por todo mundo, mas ele é visto de fora. Do ponto de vista da narração de Naruto, ele é olhado de fora. O que também é muito consistente com o resto do mangá. Então, essa é mais uma das coisas que o Exame Chunin prepara e que prepara de verdade e prepara consistentemente para o futuro. O mangá Naruto sempre olha para o Sasuke de fora e isso começa a ser trabalhado aqui no Exame Chunin. Então, de fato, essa é uma daquelas partes que o Exame Chunin está preparando o que o mangá Naruto de fato é. E é por isso que eu fico achando que o mangá é mais fascinado com o Sasuke como conceito do que como personagem. Porque como a gente tá olhando ele de fora o tempo todo, a gente nunca exatamente entende ele de verdade. Porque a gente não sente ele como um ser humano. A gente só sente ele como uma ferramenta de roteiro. Mas então, como eu estava dizendo, o Exame Chunin prepara, em parte, 50% ele prepara o que Naruto é e 50% ele prepara o que Naruto não é. Nessa parte do que ele é aqui que a gente começa a definir o mangá como a luta pelo coração de Sasuke Uchiha. A grande disputa por Sasuke Uchiha. É aqui. E mais ou menos a gente já começa a perceber, e isso vai ser melhor utilizado ao longo do mangá, a gente já começa a perceber os ciclos e as rimas, né? Porque é aqui que a gente conhece o Orochimaru, e aí a partir do Orochimaru a gente conhece o conceito dos 3 Sanins. O Jiraiya aparece também, muito brevemente. Então, você já tem esse trio. E o Kakashi falando que o Sasuke lembra ele quando mais jovem. Eles são muito parecidos e por isso que ele quer treinar o Sasuke. Então, você já começa a perceber um pouco de como a história reverbera. E esses personagens do momento são um reflexo de toda a história do mundo de Naruto. Isso começa a ser preparado aqui. Então, muita coisa importante começa a acontecer no Exame Chunin. Por outro lado, muita coisa não importante começa a acontecer no Exame Chunin. E isso, pra mim, foi uma das coisas que eu achei mais curiosas na minha leitura. Então, vamos lá. O que Naruto não é? Antes de eu começar com isso, eu quero pedir desculpas pra você que é fã de Naruto. Porque, obviamente, o fã de Naruto lembra das coisas, né? E eu não só não sou fã de Naruto, como eu tenho uma memória muito merda. Então, muito disso vai da minha memória do restante do mangá, que eu tenho uma memória meio nebulosa e tal. Eu tenho mais ou menos uma lembrança boa do decorrer do mangá, com alguns momentos de névoa na minha memória. Mas vem comigo, vem comigo. Fora que o fã de Naruto com certeza tem um conhecimento de lore, um conhecimento de mecânica de construção de mundo e tudo mais, muito melhor do que eu. Então eu tenho que admitir aqui as minhas fraquezas. E esse é um momento que eu vou ficar questionando. Tô armando uma armadilha pra mim mesmo. O que eu tô fazendo aqui, eu tô pedindo pra você mandar um e-mail falando Kitsune, você foi burro aqui, hein? Porque na verdade... Mas vem comigo. Porque, como eu já disse, esse exame Chunin é muito importante para a construção de mundo. Extremamente importante para a construção de mundo. Mas eu não consegui deixar de pensar que muito do que ele constrói é uma construção que é importante, mas importante indiretamente. Obviamente é importante para a gente entender como o mundo de Naruto funciona. Isso é essencial, plenamente essencial para a gente entender. Então, obviamente, as bases de várias coisas que a gente tem que entender sobre o funcionamento desse mundo são colocadas aqui nesse momento. Isso é lógico, isso é claro, eu não vou questionar isso. Mas vamos lá. Parte do objetivo da existência do exame Chunin é uma medição e um teste das habilidades ninjas dos ninjas, da molecada que quer virar Chunin. Mas eu não consigo deixar de pensar, por exemplo, que aquela primeira prova, que eu gosto muito, eu acho muito legal, a prova, né, de colar na prova, de ir atrás de informações, aquilo é uma enganação. Porque Naruto é um shonen de luta. O que importa em Naruto, no geral, são lutas individuais. São duelos individuais. Cada... Tipo, a coisa legal de Naruto é fazer com que cada ninja tenha a sua própria técnica, que é uma assinatura dele, né? Que nem eu falei, o Shikamaru tem a sombra, o Neji tem o Byakugan, o Lee tem o Taijutsu e tudo mais. Então, você coloca esse cara contra um outro cara que tem uma técnica diferente. Então, é de ódio. É um cara na frente do outro e você vê como as técnicas interagem umas com as outras. É isso. O que Naruto não é, é um mangá de espionagem. Então, as habilidades de coleta de informação nunca são exatamente importantes para o decorrer de Naruto. Tipo, quem consegue as informações, geralmente, da minha memória, né? Geralmente, são os caras que estão fora de cena. Você vê um ninja que não tem nome, ou então você só conhece o primeiro nome dele e a cara dele, e você não sabe mais nada que ele faz, ele tem um design meio genérico, e ele aparece numa cena olhando ali num cantinho, e depois ele volta e fala pro Hokage, ah, descobri tal coisa, não sei quem tem um plano contra nós. E acabou, você não tem o Naruto numa missão de espionagem pra conseguir informações. Talvez essas coisas mais específicas de missão sejam melhor exploradas nos fillers. Porque, pelo menos quando eu tava dando uma olhada nos arcos de Naruto pra fazer a divisão dos podcasts, até quando você vai ver a divisão dos arcos do mangá e arcos exclusivos do anime, a maior parte dos arcos de anime são missão alguma coisa. Então, acaba que os fillers têm muita liberdade até, me dá a sensação, eu nunca vi o anime, mas eu chuto que os fillers acabem sendo isso. Tipo, bom, os caras são ninjas e têm missão, não é? A gente nunca vê na trama principal os caras em missão. Então, beleza, vamos fazer o filler que é uma missão. Eu acho que na prática, a única missão do corriqueiro, do dia a dia de um ninja comum no mundo de Naruto é aquela primeira da ponte. Que é, ah, encomendaram a gente de ser segurança desse cara. E aí acabou rolando uma luta um pouco mais difícil do que a gente esperava. Isso é o dia a dia normal de um ninja. Mas isso não é Naruto, não é o mangá Naruto. A parte da floresta é só boba pra mim, sinceramente. É só um potencial desperdiçado, idiota, porque ele hypa essa floresta como um lugar hiper perigoso e eu acho que o mangá utiliza muito mal. É, lá no final tem uma lacraia gigante e acabou. Você não tem os caras usando as habilidades específicas deles pra fazer uma emboscada contra o time do Naruto ou o próprio time do Naruto fazendo alguma coisa nesse sentido. O que você tem são sucessivos ataques relacionados com a trama de Naruto, que é o Orochimaru e a equipe do Som, que não é um teste real ou tipo um funcionamento de verdade deste exame, dessa prova. É só a trama andando pra frente. Então todo o hype da floresta pra mim é completamente mal utilizado, sinceramente. Mas uma coisa que chamou muito a atenção pra mim é depois disso, quando vai começar aquelas lutas preliminares. E o Hokage começa a falar o verdadeiro significado, né, a verdadeira função do Exame Chunin. E ele fala que não só é um teste das habilidades dos ninjas, né, pra saber quem pode ou não passar para a próxima categoria de Chunin, afinal é o Exame Chunin, pra você virar Chunin, como também é uma coisa de prospecção de clientes. Porque, eu já falei um pouco disso no primeiro podcast, você tem essa configuração geopolítica de Naruto, e nessa configuração geopolítica de Naruto você tem os países, e cada país com o Daimyo, né? E cada país tem uma vila oculta, e a vila oculta é onde se formam os ninjas, e essa coisa da economia inteira de Naruto ser baseada nisso é só muito esquisito. Porque ele fala, a força do país é a força da vila oculta. E a força da vila oculta é a força dos seus ninjas. A força da vila oculta é a força dos seus ninjas? Ótimo, perfeito pra mim. Mas a força do país ser a força da sua vila oculta é meio que o equivalente a você dizer que a força de um país é a força do seu poderio militar. O que faria sentido se os ninjas fossem poderio militar. Mas os ninjas não são poderio militar de verdade. Eles são... faz tudo. Eles são eletricistas. A Vila Oculta é um Uber de ninja. Olha só como Naruto estava à frente do seu tempo. Lá em 2001, ele já tinha entendido como funcionava a gig economy. É a uberização dos ninjas. A uberização de uma economia inteira. Então, tipo, toda a... sabe, tem partes de diálogos que levam a crer que, por exemplo, o país do vento, né, que tem a Vila Oculta da Areia, tinha feito um acordo com o País do Fogo, que tem a Vila da Folha, tinha feito esse acordo que acabou beneficiando mais os clientes indo atrás da Vila da Folha, em vez da Vila da Areia. Isso estava enfraquecendo a Vila da Areia, porque os clientes estavam contratando mais a Vila da Folha. Então isso estava enfraquecendo a economia inteira do negócio. Porque de qualquer forma, o cara estava como se ele estivesse colocando as fábricas para outro país e só trazendo dinheiro para dentro, tipo, tava utilizando mão de obra de fora, como se você estivesse colocando fábrica na China em vez de fazer fábrica no Brasil. É mais ou menos isso que eles estão querendo dizer, assim. Então, tudo leva a crer, porque tudo é centralizado nos ninjas, parece que toda a economia desses países se baseia na venda de serviços dos ninjas das suas vilas ocultas. E esses serviços não são exatamente serviços militares, porque não são, tipo, os ninjas não estão sendo formados para ficarem de prontidão para operações militares caso aconteça uma guerra. Eles são utilizados como faz tudo. É por isso que eles são tão atomizados, né? Por isso que você tem trios. Você não tem tropas. Não tem destacamentos inteiros com centenas de soldados. Não, você tem trios com um líder. Na prática são quartetos, né? E os caras contratam esses quartetos para fazer pequenas missõezinhas. Então você tem, tipo, toda uma economia baseada em contratar os caras pra buscar gato em cima de uma árvore. É muito esquisito. Eu acho que eu já falei tudo isso no primeiro podcast, mas eu acho muito esquisito ainda. Mas o que é importante desse momento? O Exame Chunin não é só prospecção de clientes. Ele é uma exibição de força. Essa é a nossa força. E aí você tem algumas coisinhas, como por exemplo o flashback do clã Hyuga, que teve um incidente diplomático com a Vila da Chuva, eu não lembro agora. E você tem, obviamente, o plano do Orochimaru, que envolve a Vila da Areia, e a Vila da Areia tá fazendo isso por conta desse enfraquecimento militar aí da Vila da Areia e tudo mais. É quase como se fosse uma insurreição contra o próprio Daimyo, que eles estão sendo levados a isso pelo Orochimaru. E, obviamente, o Orochimaru querer tomar a Vila da Folha é extremamente importante para o decorrer do mangá, porque o Orochimaru é extremamente importante, porque o Orochimaru faz parte de um trio, e esses trios, esses ciclos de três figuras importantes que vão definindo as eras diferentes desse mundo, isso é muito importante. Agora, essas intrigas militares, essas intrigas geopolíticas entre os países, isso não é importante para Naruto. Isso não é o mangá Naruto. Eu vou aceitar, quando vocês mandarem e-mails, que vocês me expliquem que eu estou errado. Mas a minha impressão geral do decorrer de Naruto é que as coisas que movem a trama de Naruto são o Orochimaru e depois a Akatsuki. A gente vai tendo as revelações ali, tem mais a ver com todo o histórico do clã Uchiha. Então, a questão do clã Uchiha é muito forte. A questão dos embates entre os clãs internamente, e aí depois a relação disso com forças maiores e tudo mais. Mas principalmente essas coisas específicas de personagem, o Sasuke e a busca do Orochimaru pelo Sasuke, e depois o grupo específico da Akatsuki. Essas coisas é que movem Naruto. Naruto não é um mangá de guerra. Naruto não é um mangá em que países tramam contra países. Essas coisas acontecem ao longo do mangá, eventualmente, ou então são pano de fundo para outras coisas. O Sasuke vai ser o pivô que vai gerar um incidente diplomático gigantesco lá no final, por exemplo. Os outros países vão começar a se movimentar. Você tem uma guerra no final, mas a guerra no final não é exatamente uma guerra geopolítica. É uma coisa muito mais formada pela Akatsuki e Tobi e o Karai 4, sabe? Akatsuki, Tobi e Madara e essas coisas. Essas são as coisas que movem a guerra. A guerra é uma maneira de fazer vários personagens terem duelos individuais, mas não são uma guerra-guerra. Então, esse exame Chunin prepara pra mim um negócio que Naruto não vai fazer, que é essa coisa de você ter que entender a geopolítica, ter que entender o funcionamento dos países e ficar na tensão de incidentes que podem incitar uma guerra. Isso não é importante em Naruto. Não é isso que é Naruto. Como eu falei, o mangá é muito mais a luta pelo coração de Sasuke e Uchiha do que qualquer uma dessas coisas. Então, obviamente, que você tem que entender como funciona esse negócio, porque quando eles forem num outro país que tem uma outra vila oculta, você tem que entender que tem um outro Kage, e esse Kage tem uma outra vila, e a vila tem ninjas de tal característica. Você tem que entender. Obviamente que é importante para você entender a construção de mundo, mas não é isso que move Naruto. Mas, muito mais do que isso, tem uma das coisas que me chamaram mais atenção nesse trecho, que é um tema que é muito importante agora, e depois vai perder completamente a importância, que é o grande tema do gênio versus o esforçado. Isso é muito forte nesse arco todo. E eu gosto desse tema. Eu acho esse tema muito legal. Inclusive, eu tenho que falar, dentro do arco do Exame Chunin, isso é razoavelmente bem trabalhado. Eu acho que não é 100% bem trabalhado, porque eu acho que tem uma confusão ali, de até confusão de conceitos por parte do Kishimoto. Mas, assim, é um bagulho consistente, é um bagulho forte. Principalmente forte, assim. Como um tema que faz o coração do leitor palpitar. Isso é muito forte, porque isso já vem sendo trabalhado desde o começo, o fato do Naruto não conseguir fazer nada e surpreender todo mundo, tipo, ser ridicularizado por todo mundo e tudo mais. E aí, conforme o tempo vai passando, ele vai ganhando respeito das pessoas e se esforçando, entre aspas, o Naruto se esforça. Nhê, mas tudo bem, porque eu acho que esse é um dos maiores problemas de Naruto, porque o mangá fala muito que o Naruto é esforçado, mas na verdade ele roubou um pergaminho e aprendeu uma técnica avançada que ele conseguiu fazer porque ele tem muito chakra por causa da Raposa Nove Caudas, e aí ele só usa essa técnica. Só agora, no volume 11, que ele aprendeu uma segunda técnica que ele ainda não usou, que foi a técnica o Kuchiyo Senjutsu, para invocar o sapo. Ele vai usar daqui a pouco, mas é a segunda técnica que ele aprende. De resto, ele foi evoluindo naturalmente com as coisas que foram acontecendo na frente dele. Não é esforço. O melhor exemplo desse tema, obviamente, é o melhor personagem de Naruto. O melhor personagem que Masashi Kishimoto já criou em toda a sua carreira, Rock Lee. De longe o melhor personagem. Nossa senhora. Inclusive, eu tava falando, Naruto devia se chamar Sasuke. Mas se Naruto se chamasse Rock Lee, era um dos mangás que eu mais gostava na minha vida. Um dos meus favoritos. Um dos melhores shonen de luta de todos. Não é. Infelizmente, Naruto se chama Naruto. Infelizmente, a gente não tá acompanhando a história do Rock Lee. É até uma pena, porque o Rock Lee, ele é o melhor exemplo desse tema que ele trabalha com muita força nesse trecho. Mas, quando você para pensar, sabe qual é a maior função do Rock Lee no Exame Chunin? Servir de escala pra força e pra evolução do Sasuke. Porque até o final, até a luta interrompida do Sasuke com o Gaara, o Sasuke continua usando as técnicas do Rock Lee como maneira do mangá mostrar que o Sasuke evolui muito rapidamente porque ele é um gênio e isso é foda. E olha como ele conseguiu alcançar a velocidade do Rock Lee, mesmo o Rock Lee rompendo lá os portões, e o Sasuke já é tão rápido quanto o Rock Lee com 5 portões abertos. Uau! O que é estranho, né? Porque esse trecho todo é pra falar o quanto é muito mais legal você ser esforçado do que você ser um gênio. E aí depois, quando começa a focar no Sasuke, uau, olha que incrível como ele é um gênio. Então, sei lá, se decide, né, mangá, caralho. Mas enfim, esse é um tema martelado ao longo de todo esse arco, não só com o Rock Lee, mas principalmente com o Rock Lee e com a relação do Rock Lee com o Neji. E aí você tem a relação da Hinata com o Neji e do Neji com a família dele e de todo mundo com o Sasuke. Só que eu acho que existe uma confusão de definição, porque a definição dele de esforçado, eu não tenho nenhum problema. No geral, ele está usando personagens que não são tão talentosos, digamos assim, ou não nasceram com privilégios e estão se esforçando através de muito treino, muita repetição, muita força de vontade, e o Rock Lee é o melhor exemplo disso. Mas o conceito de gênio dele, eu acho que ele confunde. Porque eu acho que, no fim das contas, o conceito de gênio dele não é gênio. Não é alguém que nasceu com um talento ou nasceu com um intelecto avançado. É predestinado. É isso que ele quer dizer. Porque, por exemplo, quando ele fala que o Neji é um gênio, faz sentido. Por mais que ele faça isso de uma maneira que é só expositiva, né? Você não vê o Neji fazer isso, você só vê um personagem dizendo que ele fez isso, mas ainda assim é interessante como conceito. O Neji tem aquele bagulho do giro e da defesa suprema lá, porque ele tem 360 graus de visão e ele tem a técnica, inclusive, tem que comentar aqui, Byakugan, melhor técnica ocular de todo o mangá, porque de fato é uma técnica ocular, ok? O Sharingan é bullshit. O Sharingan é a ferramenta do Kishimoto pra ele fazer qualquer merda. Byakugan? Byakugan não. Byakugan são poderes relativos à visão. E tudo que nasce do Byakugan tem a ver com visão. É muito mais legal. Todas as técnicas dos Hyuga são bem legais. Ele vê os pontos de chakra e ele criar uma técnica de defesa e de ataque que tem a ver com 360 graus e com atacar e defender de todos os lados simultaneamente. Por que ele consegue ver em 360 graus? Isso é muito da hora. Isso tem a ver com visão. Inclusive, visualmente, eu não gosto do design do Neji, sinceramente. Eu não gosto daquele cabelo, aquela coisa estranha. É tudo muito esquisito ali no cabelo e, sei lá. A roupinha dele é sem graça, ele tá com um moletomzinho, uma bermuda, é uma bosta. Mas eu gosto muito dos olhos, principalmente porque é muito simples. É muito grande a íris, né? E é só branco. Então é a cara desses personagens, a Hinata, o Neji, ele dá uma impressão estranha, dá uma má impressão. E eu acho legal até por ser pouco estiloso. Porque o Sharingan é muito estiloso, é muito cool. Tem um desenho no olho, é muito cool. Eu acho mais da hora o Byakugan por ser clean e objetivo e esquisito. Mas enfim, o Neji chegou a essa técnica sozinho, porque ele é do ramo secundário do clã Hyuga, então a técnica suprema dos Hyuga não pode ser passada para ele. Ninguém ensinou ele, mas ele sabe usar porque ele chegou a essa conclusão sozinho. Ou seja, ele é um gênio. Ele tem um talento absurdo de aprendizado, de fisicalidade. O Neji é um gênio, ele é o melhor exemplo do conceito de gênio, se você pensar na palavra gênio. Só que o mangá também trata o Gaara como gênio. O cara dos bonecos, o Kankuro, ele chama o Gaara de gênio. E o Gaara não é um gênio. Ele só é ultra poderoso. Ele nasceu com um poder absurdo. Porque quando você vê o Gaara lutando, não tem nada de genial. Nada, nada, nada. Ele não é especialmente inteligente. Ele não tem técnicas criativas. O Naruto é mais genial e criativo e inteligente do que o Gaara. O Gaara tem a areia que protege ele. E quando ele luta com os caras, ele usa a areia para pegar o cara e esmagar. É um uso extremamente pouco criativo do poder da areia. Inclusive por parte do autor, que ele criou o conceito de a vila da areia. Então o cara tem areia, ele usa areia, se protege com areia. E usa um monte de areia para esmagar. Sabe quem é mais criativo do que o Kishimoto com poderes de areia? O Oda, com o Crocodile. O Crocodile tem poderes de areia muito mais legais. O conceito de ele ser um cara de areia e ter uma mão de gancho e usar as duas coisas juntas é muito mais legal do que o Gaara, que só pega areia e esmaga as pessoas. Então eu acho que essa ideia de gênio dele é um conceito muito mal formado, porque ele é um guarda-chuva que tem o gênio da inteligência, o privilégio da família, do clã e tudo mais, e uma ideia de predestinação. Então é um guarda-chuva esquisito de ideias que não estão necessariamente relacionadas, mas ele relaciona tudo. É claro que isso é muito forte por conta do Naruto, né? Porque o conceito do personagem do Naruto é essa coisa do esforço e de desafiar o próprio destino. Porque todo o discurso do Neji tem a ver com o destino e com aceitar ou não o seu destino e tudo mais. Então ele acaba fazendo uma maçaroca ali de falar de gênio contra esforçado e tudo mais e relacionar com a questão do destino e de desafiar o seu destino. Então você ser um esforçado também tem a ver nessa maçaroca bizarra de temas do Naruto nesse momento, do Kishimoto juntando coisas que tem a ver com desafiar o próprio destino. É claro que isso perde força depois, quando você começa a perceber o que é o personagem do Naruto. E o meu chute é que ele tenha abandonado esse tema justamente por isso. Porque o Naruto, como conceito mesmo, assim, a história, o lore por trás do Naruto, não se comunica muito bem com esse tema. Então, não dá para você continuar forçando esse tema quando você pensa no Naruto. É mais ou menos o que eu sempre falo de Pokémon, e eu acho que nisso o Kishimoto fez a escolha certa. De verdade, sem brincadeira. Abandonar o tema do gênio versus esforçado é a escolha certa para Naruto. Eu sempre falo que Pokémon tem que parar com a palhaçada de falar de amizade, porque toda hora, todo novo filme, eu vi alguns recentemente com meu filho e tudo mais, eu também vi o remake 3D do primeiro filme, do Mewtwo e do Mew, e toda hora Pokémon está querendo falar de amizade, do quanto os treinadores e os Pokémon são amigos, só que não tem como você continuar pensando sobre isso, sendo que Pokémon como conceito são pessoas que vão no meio do mato, capturam bichos e fazem eles brigar uns com os outros. A gente faz a piada da rinha de galo porque ela é inevitável, não tem jeito. A melhor coisa que Pokémon poderia fazer era achar outro tema e parar de martelar a ideia de que os treinadores são amigos dos Pokémons, porque não cola. Dá pra você simplesmente passar por cima disso, ignorar essa porra, deixa pra lá e fala de outros temas. Se você fizesse um anime de Pokémon que fosse só sobre um campeonato, sei lá, a Battle Tower, a Battle Frontier, sabe essas porra de pós-game? Como se fosse um anime de esporte. Então você fala de competitividade. E você ter o treinador treinando os pokémons como se fosse um técnico de time. Aí você ia passar por cima, ia ignorar esse negócio de captura e de forçar a batalhar. E ia trabalhar os caras como esportistas. Talvez seria muito melhor do que continuar batendo na tecla de um tema que não cola quando você para um pouquinho para pensar no mundo estabelecido por aquela obra de ficção. Não dá para você continuar a pensar que o Naruto é esforçado e ele é diferente dos gênios quando você começa a entender quem é o Naruto. É muito esquisito, na verdade, o quanto, por exemplo, o Neji é colocado nessa posição do gênio. Só que quando você para pra pensar, tipo, na luta em que o Naruto vence o Neji, é pra você pensar que você tem um moleque esforçado vencendo um gênio. Quando, na verdade, o que tá acontecendo é que o filho do Hokage... Spoilers, tá? O filho do Hokage, que tem dentro de si um dos seres mais poderosos da história desse mundo, venceu o moleque relegado eternamente ao ramo secundário de um clã e que nunca vai poder ser ninguém. Pense bem, a gente sabe que o Naruto vira Hokage. O Neji nunca seria Hokage. O Neji nunca seria nem líder da própria família, porque ele é do ramo secundário. A não ser que eu não lembre em algum momento do mangá ele é nomeado líder da família Hyuga. Mas ele nunca poderia ser líder. Então a vitória do Naruto confirma as ideias do Neji. O Neji não devia, quando você para pensar, obviamente que o Neji não tem essa informação, mas quando você para pensar no que realmente está por trás de Naruto, a lição que o Neji devia tirar da derrota dele contra o Naruto no exame Chunin é: pô, eu tô certo mesmo, não tem como a gente vencer o nosso destino. A vitória do Naruto é uma prova de que você não tem como vencer o seu próprio destino. Até porque todo o resto de Naruto é muito sobre o destino. E muito sobre a força do destino. E isso a gente vai continuar vendo cada vez mais. O quanto Naruto é o último de uma cadeia de processos que sempre acontecem. E ele é meio que predestinado a ser algo grande. E essa é a história de uma lenda inevitável. O Naruto é inevitável. Então o Naruto não é um exemplo de ir contra o seu destino. Na real, esse começo do mangá, onde ele é tratado mal por toda a sociedade, isso é o Naruto indo contra o seu destino, ou o Naruto sendo jogado contra o seu destino temporariamente. Porque o destino do Naruto é a grandeza, é inevitavelmente a grandeza. E por isso que é muito estranho quando você tem todo esse papo sobre ir contra o seu destino e tem a Hinata, o momento de superação da Hinata, o momento de superação do Rock Lee, o momento de superação do Naruto, e depois você tem o Sasuke, como eu já falei. E todo mundo fazendo, uau, olha que impressionante o quanto ele é um gênio. Porque o mangá é fascinado pelos caras que são os mais importantes da história. O Sasuke é um dos caras mais importantes da história. Está predestinado a ser um dos caras mais importantes da história. Da história deste mundo, não da história do mangá, da história da obra de ficção. Mas ele é um cara predestinado a ser uma das maiores figuras da história deste mundo. História com H maiúsculo. Ele está sendo procurado pelo Orochimaru. Um dos caras mais importantes da história com H maiúsculo. É aí o Naruto passa a ser treinado pelo Jiraiya. Um dos caras mais importantes da história com H maiúsculo. Então, no fim das contas, esse tema é muito forte. Inclusive, ele é um ótimo tema para um mangá shonen de luta. Isso é uma das coisas mais interessantes. Ele é um ótimo tema de shonen de luta. Porque shonen de luta é sobre superação. O shonen da Shonen Jump normalmente tem como um dos seus lemas, né? É amizade, superação, vitória. Esses são os três pilares dos temas dos mangás da Jump. Só que não casa com o lore. E aí ele abandona esse tema e passa a ser a questão dos ciclos de ódio e etc, etc. E como o Naruto é chave para quebrar esse ciclo de ódio. E aí a construção do personagem naquela infância dele é importante nesse sentido. Então ele abandonar esse tema do gênio, do esforçado, não sei o quê, e de quebrar o seu destino, é uma ótima escolha. Mas é engraçado quando você lê o Exame Chunin que parece que isso vai ser o mangá. Mas não, esse não é o mangá. Pra fechar aqui, últimos comentários. Eu só queria dizer que a aparição do Jiraiya é uma merda? Desculpa, eu não lembrava que era assim do nada. Obviamente que tá muito claro que o Jiraiya foi lá de propósito, mas é muito do nada que fica claro que o Jiraiya é um cara super importante. Ele só apareceu e chegou, ô menino, eu vou treinar você. E o Naruto aceita. E aí eles treinam. E aí acabou. É muito do nada, é muito merda, muito merda. E um último comentário. A gente tem nesse trecho uma coisa importantíssima, que é a Raposa de Nove Caudas. A presença física da Raposa de Nove Caudas. A Raposa de Nove Caudas era um detalhe de lore, era uma parte importante da composição do personagem do Naruto, mas a gente não tinha visto isso ainda. A gente começou a ver agora o Minato, né? Ele aparece umas duas ou três vezes a cara dele ali, não no Monte Rushmore, mas uma foto dele. E aí, eu tenho quase certeza que todo mundo que tava lendo isso em 2002, 2003, olhou pra cara do Minato e falou, caralho, é o pai do Naruto, né? Porra, mas é muito o pai do Naruto. Que é muito na cara, né? Mas enfim. Mas eu não estava lá. Eu cheguei, quando eu comecei a ler Naruto pela primeira vez, já tinham me falado isso, então não tenho como dizer, ah, eu sabia. Eu tô só chutando, porque parece muito óbvio. Só que quando a gente começa com esse processo, é, pra mim, muito esquisito a maneira como o mangá meio que distorce a nossa percepção e meio que faz um, digamos, um retcon, sabe? Uma reavaliada em tudo e eu acho que fica muito estranho e muito mal feito. Porque veja bem, primeiro que o Jiraiya começa a pensar que, ah, esse menino tem a nove caudas, vamos dar um jeito nisso. E ele começa a ensinar o Naruto a, tipo, você sente um chakra diferente? Ah, eu sinto um chakra diferente, sim. Vamos acessar esse chakra. E aí, quando o Naruto é jogado do penhasco, ele fala com a Raposa de Nove Caudas dentro da grade. E aí ele tem aquele momento que é meio muito rápido. Caralho, é a Raposa de Nove Caudas. E automaticamente ele fala, empresta o seu poder pra mim. Só que isso não muda a vida dele. Porque pensa bem, você tem uma certa impressão de si mesmo. E de repente você descobre que você tem um monstro dentro de si e esse monstro foi o que causou um incidente histórico na sua cidade. Isso devia mudar você. Devia ter uma cena em que o Naruto tá tipo pensando, caralho, eu tenho a raposa de 9 caudas dentro de mim. Puta que pariu! O que será que aconteceu ao longo da minha vida? Não tem esse momento de reflexão. Não tem. Ele só arranjou uma maneira de acessar esse poder e segue o jogo. Só que depois ele começa a conversar com o Gaara. E o Gaara começa a falar de si mesmo. E o Gaara conta a história dele. Inclusive, peraí, vou fazer um parêntese aqui. Antes de eu voltar com isso. Peraí. Vamos lá. Os personagens de Naruto gostam muito de discurso. O Naruto faz discurso o tempo todo. Isso é parte do personagem dele e é ok. Mas todo mundo gosta muito de discurso do nada. O Gaara começa a contar a história de vida dele do nada. Do Neida. Ele conta a história toda da vida dele. A porra do Neji faz uma palestra sobre o clã Hyuga. Só faltou ele pegar uma lousa e fazer um organograma dos clãs. Pra você entender a história da família dele. Do Neida. Na luta. Que é feita para as pessoas assistirem e falar, quero contratar esse cara. Vão contratar ele para dar aula de história. Não vão contratar ele como ninja, como espião. Só que isso tem a ver com o fato de que o Kishimoto é um roteirista muito ruim. Então, se o personagem, nesse momento principalmente, o personagem não é plenamente desenvolvido e ele sabe que ele não quer desenvolver muito, todo personagem só fala a mesma coisa várias vezes. Eu tô lendo esse Naruto e tô constantemente pensando em Pokémon. Não só pelo fato de que os dois acabam abordando temas que eles deviam não abordar, só que Naruto abandona esse tema ainda bem e Pokémon não, como também parece no mundo de Pokémon que tudo, toda a economia e a vida das pessoas e os assuntos das pessoas giram em torno de Pokémon e 100% das pessoas em Pokémon só falam de Pokémon, assim como em Naruto toda a economia é em torno de ninja e o conceito de ninja e ninguém faz mais nada, por isso que é legal aquele cara que faz ponte. Que pelo menos alguém faz ponte, alguém tem que fazer a ponte. Por exemplo, tem o cara do Lamen. Graças a Deus tem o cara do Lamen. Mas assim, todos os personagens também parecem NPCs de Pokémon. Só que em vez de eles serem NPCs que só falam de Pokémon, esses são caras que você clica com o A nele e ele só fala a característica do personagem dele. O Shikamaru vai ser melhor do que isso depois, eu sei. Mas nesse ponto da história, você chega no boneco do Shikamaru e aperta o A, e ele fala, que saco. Você chega no Choji e aperta o A e ele fala, tô com fome. Você chega no Neji e aperta o A e ele fala, você não pode lutar contra o seu destino. Quem nasceu para ser grande sempre vai ser grande. Você nasceu para ser um fracasso. Você chega no Shino e aperta o A e ele fala, precisamos tomar cuidado. Vamos fazer um plano. Precaução. Você chega na Hinata e aperta o A e ela fala, Naruto-kun. E você chega na Sakura e na Ino e aperta o A e eles falam Sasuke-kun. Então é muito merda a caracterização do Kishimoto dos personagens. Mas voltando pro Gaara, que faz o discurso da vida dele, o Gaara fala que eu fui criar... Praticamente o que ele fala é a história dele. Vamos lá, Pokémon mais uma vez. O Gaara é o Mewtwo. Eu fui criado em laboratório, colocaram um monstro dentro de mim. E eu achei que o meu pai me amava, mas na verdade ele não me amava. E ele passou os últimos anos tentando me matar. E agora tudo que eu quero é matar. E eu não sei porque eu estou vivo. E eu vivo pra matar. E enquanto eu estiver matando, eu sei que eu estou vivo. E aí o Naruto olha pra ele e fala, nossa, ele é igual a mim. Naruto, não. Não, cara, não. Não vem com essa não, cara. Não é assim. Mas enfim, esse foi o Exame Chunin, a gente para por aqui, porque depois, eu acho que no próximo podcast de Naruto, eu vou fazer o ataque do Orochimaru até a busca final pela Tsunade. Eu tenho que falar Tsunade, gente, eu odeio falar Tsunade, mas enfim, é Tsunade. Tsunade! Porque tem muito a ver com os 3 Sanins e tudo mais, então eu acho que eu vou abarcar tudo, porque senão seria só um bloco de tipo 3 ou 4 volumes... Então eu vou tentar fazer um bloco de mais ou menos uns 8 volumes pro próximo podcast, pra não ficar muitos podcasts diferentes pra Naruto, beleza? A gente fica por aqui por enquanto e a gente se vê no próximo podcast Naruto. Vamos agora ler e-mails do Kitsune da semana passada. Vamos lá, vamos aos e-mails do Kitsune da semana passada sobre o Witch from Mercury, parte 2, o final de Witch from Mercury. Tem e-mail do Wilson, do Henshin Ryu, muito obrigado pelo seu e-mail. Wilson do Rio de Janeiro e é Gundam, né? Ainda mais Gewitch, que alugou um triplex na minha cabeça e na minha vida. Primeiramente, excelente podcast, como sempre. Você resumiu bem tudo o de importante sobre a série e até me dói ser obrigado a concordar com os pontos fracos. Admito que sou bem parcial quanto aos meus elogios da série e quase ignoro os pequenos furos lá e cá de roteiro, e é praticamente unânime entre a comunidade que essa série precisava de mais episódios para desenvolver melhor muitos dos conflitos, mas dado o tempo que tivemos, até acho que conseguiram um fim satisfatório com uma mensagem clara e positiva. Porém, o que eu quero trazer para esse e-mail é apenas um tópico que sinto que é sempre importante se falar sobre Gewitch, e no cast, esse e o anterior, não foi tão enfatizado. Independentemente do nível de qualidade narrativa que Gundam Witch entregou no final das contas, essa série quebrou a bolha. Pude ver na íntegra diversas pessoas que nunca sequer pensaram em dar uma chance a Gundam, ou animes de mecha no geral, interessadas. Sempre brinco com aquele fundo de verdade dizendo: quem poderia imaginar que trazer diversidade para sua série aumentaria seu público, não é mesmo? Ah! Ó, seja representatividade racial, ideológica, LGBTQIA+, e até física, um salve para os gordinhos de Gewitch. É verdade, tem personagens, ao contrário do Choji, do Naruto, tem personagens gordos em Witch from Mercury que não são definidos por serem gordos. Porque anime tem uma mania, né? O personagem gordo, ele aparece, ele fala: eu tô com fome! Aí pega um negócio e come: tem mais coisa pra comer! Esse é o personagem gordo em anime. E tem várias pessoas gordas em Witch from Mercury que nem citam o fato de tô com fome. São só pessoas mais gordas, o que é normal, pessoas são gordas. Então isso é realmente muito legal. Muito obrigado pelo seu e-mail, Wilson. Um e-mail bastante grande, né? Obviamente. Eu vou também ler o e-mail aqui de quem? De quem? Da nossa Gundam Girl, a Daisy Bueno. Queria dizer, primeiramente, que ouço sempre o seu podcast. Eu não costumo ouvir muitos podcasts por causa das correrias. E você sabe bem como é cuidar de criança. Mas sempre ouço o seu. Eu sempre recebo muita informação nova vinda do seu podcast e suas críticas agregam demais. E sendo tão fã de Gundam, queria poder comentar um pouco sobre a minha visão de Witch from Mercury. Na verdade, não só como fã, mas como alguém que viveu toda a febre que foi essa série aqui no Japão. Confesso que sou tão confusa quanto você sobre o porquê da série ter sido tão curta. De fato, foram anunciadas só duas partes de 12 capítulos quando divulgaram detalhes sobre Gundam Witch. E na época a gente meio que entendeu que queriam sentir se a série ia pegar firme mesmo com protagonista feminina, mas não faz sentido não terem aumentado o número de capítulos no decorrer dela, já que a Soleta conquistou o público. Gundam Witch foi um fenômeno aqui no Japão. Nada, absolutamente nada que tenham colocado para vender com a marca deixou de esgotar ou superfaturar nos sites de vendas. Eu mesmo estou numa fila de meses para receber alguns produtos da Bandai, mesmo encomendando com muita antecedência. No Valentine's Day, venderam chocolates dos personagens. Eu só vi a cor, porque amigos conseguiram em Tóquio para mim. A Ariel levou meses para voltar ao estoque. Até o salgadinho de Gundam Witch esgotava nos mercados, fazendo um monte de vendedor superfaturar os de sabor tomate da Miorini. Pessoalmente, a impressão que eu tenho é que o que atrapalhou uma nova temporada é a crise que está tendo na produção de animes hoje em dia. Vira e mexe anunciavam que o capítulo da semana seria adiado por conta da produção. O sucessor de Gundam Witch no horário, o anime dos zumbis, está sofrendo ainda mais com isso. Às vezes penso que a intenção era aumentar as temporadas, mas num dado momento pensaram: não vai dar não, e resolveram correr com tudo, que foi uma pena. Gundam Witch foi um anime cativante que chamou muita gente nova, como o Wilson falou, e agradou muito os fãs antigos. Na minha experiência de quem ficava caçando comentários... Ah, isso é interessante, hein? Na minha experiência de quem ficava caçando comentários dos japoneses toda semana, percebi que os fãs japoneses mais antigos se simpatizaram muito mais com a trama da Suleta e da Miorini do que os fãs ocidentais, o que é curioso. Eu não via muita reclamação quanto ao casal principal e tudo gerava boa receita, então é uma pena ter deixado tantas pontas soltas por falta de tempo de tela. As próprias dubladoras reclamaram numa rádio semanal que tudo foi muito curto e que gostariam de trabalhar com a série por pelo menos mais um ano. Também senti que a trama do Shadik foi totalmente deixada de lado, principalmente porque o fato dele gostar da Miorini poderia fazer muita diferença. Mas nada pra mim foi mais anticlimático do que o Lauda usar um Gundam. O próprio dublador do Guel ficou desapontado porque realmente queria que o personagem pilotasse um Gundam, não um mecha qualquer, um Gundam. Mas no fim essa função foi do Lauda. Sobre a Suleta, eu achei interessante o arco dela nessa segunda temporada, por parecer que ela estava realmente nascendo de novo após as revelações e rejeições. Ela finalmente conseguiu tomar decisões fora da manipulação da mãe, mas essas decisões ainda eram pensando na mãe, porque assim é a Suleta, e essa personalidade é só dela. A Miorini é realmente a melhor personagem dessa história por ser a mais humana. Na novel, é contado que a Miorini passou anos sendo também manipulada pelo pai, que escolhia até seus amigos e relações, e acredito que por isso ela ficou tão motivada em salvar a Suleta. O fato dela não ter sido tão impactada com a cena final da primeira temporada, a ponto de cortar laços, foi porque ela percebeu muito rapidamente que aquilo era manipulação, e isso me fez gostar ainda mais da personagem. Uma pena não terem tido tempo de explicar absolutamente nada sobre a mãe da Miorini. Fora o fato dela conseguir programar frases de efeito em tomates. Caralho, tem isso. É verdade, tinha esquecido. É uma pena o que aconteceu depois com o status de relacionamento das meninas. Como você disse, dá mesmo pra comparar com as pontas soltas do final. É comentado que as coisas não mudaram muito na Terra e que a riqueza voltou pro espaço, mas o fim da Soleta e da Miorine foi feliz. E elas estão trabalhando como podem pra ajudar em algo. A Soleta, inclusive, criando escolas. Como uma boa protagonista de Gundam, a Soleta sofreu efeitos colaterais no corpo e imagino que a Miorine esteve ao lado dela durante todos os anos de recuperação. Podemos concluir que mesmo o alto escalão da Bandai se acovardando e dando a impressão de que nada mudou, no fundo todo mundo sabe que elas estão casadas e felizes. Aliás, o livro de ilustrações criado de forma não oficial pela produção do anime foi vendido de forma exclusiva no Comiket esse mês e também está super faturado. Isso porque lá tem ilustrações lindas com alusão ao casamento. Aí a Daisy fala que as coisas ficaram mal resolvidas e ela aposta num filme, mas espero que não demore 15 anos como foi esse Gundam Seed. Pessoal, será que tem um filme? Seria interessante, né? Um filme ou até, de repente, uma trilogia de filmes que trabalhe mais, tipo, os conflitos terra-espaço. Pode ser. E ela fala que ó, tanta coisa pra falar, mas não quero que você canse a vista. Muito obrigado por falar de Gundam Witch. Atenciosamente, Daisy Bueno, a Gundam Girl. Muito obrigado pelos seus e-mails, Gundam Girl, Wilson, todo mundo que mandou. Mandem seus e-mails para leokitsune@gmail.com ou então colabore no Catarse para você ser um dos nossos apoiadores e ajudar esse podcast a continuar existindo. E mais uma vez um agradecimento aos nossos tunins aqui, os nossos jonins, os nossos gênios do esforço que estão aqui no meu Monte Rushmore dos apoiadores do Kitsune da Semana. Jornada do Whisky, Caio Encarnação, Hakai, Marco Antônio Velone, Pedro Manfrim, Rubens Suzuki, Rafael HQ, Antônio Galetti, Zaque Vieira, Lucas de Moraes Paim, Raul Barros de Luna, Vitor Fonseca, Maximiliano Schubert, Meca Jack, Felipe Lima Marques, Felipe Reis do Castro, Vinícius de Oliveira Giuliani, Thiago Marcelo Risso, Lucas Lima, Luan Barreto, Davi de Oliveira, Leandro Lugarese, Cláudia Camargo, Edson Fontana, Maria Luísa, Cian Paiva, Luiz Guzzi, Corvo Monocromático, Wilson Ricarte, Diego Castro e Marcos Eduardo Miller. Esse foi o Kitsune desta semana, o Kitsune da próxima semana. Eu acredito que o timing vai dar certo, se eu conseguir tudo a tempo, vai ser One Piece da Netflix. Nos vemos lá!